Números mais recentes do coronavírus no Ceará apontam mais de 4.700 casos confirmados e mais de 270 mortes. Só nas últimas 24 horas foram mais de 500 casos e 32 mortes, o dia com números mais elevados desde o início da pandemia. Com o sistema de saúde perto do colapso, o Ceará também enfrenta a falta de adesão de boa parte da população às medidas de isolamento social. Nós vamos conversar agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Senador Girão, bom dia.
Muito bom dia, Gesiel. Muito bom dia aos ouvintes aí da Rádio Senado, especialmente que estão na minha terra abençoada, querida, que é o Ceará. E eu vejo que vocês têm uma boa penetração no nosso estado aí com a Rádio Senado. Parabéns.
É verdade, senador. Senador, ontem nós conversamos com o senador lá de, o senador Plínio, que é lá do Amazonas.
Certo.
E exatamente sobre essa questão também de alguns estados onde parece que o pico ainda nem começou, mas o sistema de saúde já está colapsando ou em vias de. Conversamos ontem sobre a situação de Manaus e hoje convidamos o senhor para falar um pouquinho também sobre a situação de saúde no Ceará. Parece que o sistema de saúde no Ceará aí foi um dos primeiros também a chegar a um nível de esgotamento nessa crise do coronavírus. Por que na avaliação do senhor?
Olha, eu acredito que tem alguns fatores. Da mesma forma como o Amazonas, que fica próximo ali de Miami, com muitos voos chegando naquela região, o Ceará também tem um hub, né? Recebe voos de toda a Europa, especialmente da Itália, e isso colaborou muito com essa, acredito, com essa transmissão. Agora, fica evidente a falta de prioridade que nós tivemos nos últimos governos, né, com relação à saúde, né? Então, esse colapso não é de agora, né? Ele já vinha de muito tempo. Você tem uma ideia? No estado do Ceará, somente 8 cidades das 184 cidades do estado têm UTI. Isso é uma coisa absurda. Isso mostra realmente que a saúde do Brasil não era priorizada. A saúde do Ceará não era priorizada. Então, a gente fica com o coração na mão numa situação dessa, população preocupada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita esperança, acredito que essa pandemia, vejo de forma muito clara que tudo tem um propósito, que Deus tem um propósito para tudo, e essa pandemia veio para nos despertar, para sermos mais solidários, mais fraternos uns com os outros, termos mais compaixão, né? E esse é o momento da corrente de solidariedade, não apenas com as pessoas que podem estar infectadas com o vírus, né? Mas também com as pessoas que estão sem trabalhar. Então, é o momento de a gente, como voluntários, ajudar no limite das nossas forças. Quem puder fazer pelo próximo, eu acho que essa vai ser a moeda desse novo tempo, porque nós estamos enfrentando essa pandemia, mas eu não tenho a menor dúvida que isso vai passar, e que nós vamos nos levantar como nação e seremos muito melhores como seres humanos a partir dessa experiência onde nós estávamos muito egoístas, muito individualistas, e tudo isso veio para a gente pensar no verdadeiro sentido da nossa vida, que é amar, que é perdoar, que é ajudar o próximo, que é estar perto da nossa família, amando nosso filho, nossa esposa, enfim, eu acho que estamos vivendo um momento difícil, mas acredito que nós vamos conseguir superar sim.
Senador, a questão do isolamento social aí entre a população de Fortaleza. Ontem o senador Plínio Valério falava que em Manaus há um certo relaxamento com relação ao isolamento social. A população de Fortaleza está levando a sério esse isolamento ou também já começou a dar aquela relaxada?
Olha, eu acredito que a população, até pelas notícias que a mídia tem colocado, ela está levando a sério sim, tá? Acho que existe, no meu ponto de vista, na grande parte da mídia, até levando uma sensação ruim, de pânico. Isso não é bom, né? Porque a gente sabe que já está provado pela ciência que o pensamento sombrio, o pensamento negativo, ele adoece o corpo físico, né? Então tem muita gente, a gente teve relatos de muita gente chegando em hospitais achando que estava com coronavírus, porque estava com a respiração assim, assado, mas na verdade era algo causado pela psicológico, né? Então, nós precisamos ter muita serenidade nesse momento. Os grupos de risco realmente precisam, né, ter mais cautela, né, um isolamento mais forte. A população, na medida do possível, deve ficar em casa, quem puder ficar especialmente, né? Agora, a gente precisa entender, agradecer, eu acho que o momento é de gratidão, por exemplo, ao Ministério da Saúde do Brasil. O estado do Ceará recebeu 45 respiradores. Foi o estado do Brasil que mais recebeu respiradores, né? Então, eu acho que fica o agradecimento para o governo federal. Mas também eu queria deixar muito claro aqui que eu estou em Brasília, estou falando com você aqui de Brasília, coração em Fortaleza, mas nós estamos aqui votando algumas matérias. E eu queria dizer para você que é muito importante para vocês que estão nos ouvindo que a gente precisa, nesse momento que a gente vive, ter muita cautela também. O estado está recebendo dinheiro, né? O governo federal está mandando, o estado está investindo. Então, como no Brasil inteiro está recebendo apoio, nós estamos aqui votando medidas importantes. Daqui a pouco vamos ter outras votações. Na semana passada ratificamos a questão do auxílio emergencial. Um terço dos cearenses vão receber entre R$ 600 durante 3 meses, R$ 600 a R$ 1.200. Então isso mostra que nós aqui em Brasília estamos fazendo o possível para ajudar. Vejo que o governador também do Ceará tem feito o possível, né? Então a gente está numa corrente positiva. Agora, todo esse dinheiro que está sendo enviado, né, nós entramos até com 2 projetos de lei aqui no Senado para que seja, porque são bilhões que estão sendo enviados para o Brasil inteiro, né? Então que nós entramos com 2 projetos. Um para dobrar a pena em casos de corrupção durante a pandemia, porque, como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice, se aproveitar de um momento de fragilidade desse, delicado, para desviar, para fazer coisas erradas com relação à verba pública, é algo inadmissível. Assim como também outro projeto que nós entramos, que torna crime hediondo esses crimes contra a administração pública, né? E isso é muito importante a gente saber. Já se fala aqui na Câmara Federal de uma CPI, né? Tipo o Corona Jato, né? Porque muitas denúncias têm chegado para a gente aqui de corrupção. Eu espero que as autoridades públicas que estão aí responsáveis para destinar esse dinheiro, tanto das emendas que nós temos mandado, só eu já mandei mais de 11 milhões e meio de reais, né, das nossas emendas para essa questão do combate à pandemia.
Okay.
Então é muito importante que a população acompanhe esse dinheiro, fiscalize, converse com o seu vereador, converse com o seu prefeito, o que é que está sendo feito desse dinheiro, porque a gente está atento. Só para encerrar, é importante se dizer também que nós fizemos uma parceria aqui do nosso gabinete, Eduardo Girão, com o Ministério Público Estadual, com o Ministério Público Federal, que cada centavo desse que está sendo enviado para o Estado e para as prefeituras vai ser fiscalizado por essas instituições. Já mandamos o ofício.
Senador Eduardo Girão, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu sei que daqui a pouquinho tem votação, o Senado vai estar reunido remotamente para mais uma sessão de votações às 9 horas. Agradecemos ter atendido o nosso convite, senador. Um bom dia.
Muito bom dia. Um Um abraço.
Conversamos com o senador Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará, exatamente sobre a questão da pandemia do Covid-19 lá no estado do Ceará. Ceará é outro estado que enfrenta números muito complicados, casos confirmados de Covid-19. Ontem mesmo foi um dia com um número mais elevados desde o início da pandemia. 500 casos, 32 mortes, é o terceiro estado, né, mais afetado com a pandemia do coronavírus, e o senador Eduardo Girão conversou com a gente a respeito deste assunto. Ele que é representante do estado pelo Podemos, do Ceará.